Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Enfim, né, nesse sentido...
Foi incrível. Hoje, às 11 horas, eles saíram, né, da ocupação. Assim, teve um momento único para os estudantes. Foram recebidos assim, no meio da galera, assim, com flores, com abraço. Foi um momento muito emocionante.
E é importante isso porque, afinal de contas, os alunos, né, vão ser os maiores prejudicados de tudo isso. E é importante também essa conscientização e esses sentimentos que estão acontecendo, que já não é de hoje também, né, Wanda? Nesse sentido, Wanda, eu queria só fazer um recorte aqui para poder chamar um áudio também. A gente acompanha na mídia hegemônica aí, né, chamando os professores de manifestantes. A gente percebe a mídia totalmente enviesada com o argumento do Ratinho. A gente não entende por quê, talvez pelas propagandas que são veiculadas a cada dia mais pelo governo do estado, né? Porque é uma máquina de propaganda. A gente percebe que esse é o modus operandi, né? Propaganda em cima de propaganda. As empresas de publicidade devem estar ganhando muito dinheiro com esse governo. E propaganda é uma coisa, a realidade é outra. E essa mídia acaba também compactuando com tudo isso. Eu estou dizendo sobre essas questões porque nós tivemos duas pessoas presas, né? Foram encaminhadas para a delegacia do SIC. E a gente vai trazer um áudio agora, né, do Rafael Pires, dos nossos parceiros ali do parágrafo 2, que ele tem atualizações sobre essa situação e ele estava hoje também acompanhando todo o processo, enfim. Então eu quero pedir para o MIG liberar o áudio do Rafael Pires para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo, como é que foi todo esse processo com essas duas pessoas que estavam ali no SIC.
Boa tarde, Diogo. Tudo bem? Como está? Aqui é o professor Rafael Pires falando. Sou professor da rede pública em Pinhais e Colombo, região metropolitana norte de Curitiba. Estou aqui no ato, Diogo. Um resumo breve do que aconteceu ontem e hoje. Os professores ontem ocuparam a galeria da Alep, né, para poder acompanhar a votação. Como sempre, a Alep fechada para o povo. Os professores forçaram a entrada e conseguiram entrar. Não quebraram nada, o vidro estourou num vídeo. Vários vídeos mostram, na verdade, o vidro da Alep sendo estourado, mas é porque tinha professores empurrando de fora e os seguranças empurrando de dentro. Não houve chute, não houve nada disso. Da maneira vergonhosa, o governo aprovou esse projeto de terceirização, que é um projeto ruim em todos os aspectos que você possa imaginar. Ele é ruim economicamente para o Estado, ele é ruim pedagogicamente, ele é ruim para os alunos, ele é ruim para os estudantes, ele é ruim para todos os envolvidos. Com exceção, obviamente, dos empresários que vão gerir esse dinheiro. O projeto aprovado, ele deixa em aberto muitas questões. Por exemplo, ele prevê a terceirização de 100% da rede, se for o caso. Ele não prevê como serão contratados os professores. Não diz qual tipo de regime vai reger os contratos, se é CLT, se não é, enfim. Uma série de aberrações jurídicas, aberrações pedagógicas, aberrações econômicas. Esse projeto, infelizmente, foi aprovado ontem em primeiro turno, né, de forma online. Os deputados foram vaiados pelos estudantes, pelos professores, retiraram-se da Assembleia, na verdade só o Ademar Traiano. E a sessão foi online e hoje à tarde, a Assembleia também foi híbrida, né? Parte dos estudantes e dos professores que estavam na Alep ainda acompanharam a sessão. A sessão foi, se repetiu praticamente ontem, o que houve ontem, né? São 13 votos apenas contra o projeto. E estudantes e professores assistindo a votação. E os deputados que não tiveram coragem de votar olhando para a cara do povo, votaram online. E os deputados que estão lá para representar de fato interesse popular, estavam no plenário tranquilos, né, e defendendo a posição da escola pública. Esse projeto, infelizmente, foi aprovado, como te disse, né? Houve um princípio de confusão agora há pouco aqui. Um rapaz do MBL tomou um megafone de um dos estudantes e começou a ofendê-los. Os estudantes foram para cima para tomar e começou um princípio de confusão. A polícia já entrou em ação e os professores também, achando que era os estudantes iriam apanhar. Só que a coisa acabou dando certo. Não era, foi só essa rapaziada do MBL que tem esse perfil de fazer esse tipo de coisa. No mais, estamos aqui, meu caro. Acompanhamos os estudantes que que acabaram desocupando, os professores também acabaram desocupando depois, né? E agora o protesto, ocorrerá um protesto amanhã em frente à Secretaria de Educação contra o Rony Miranda, que é o secretário de Educação do Paraná.
Na verdade, a gente acabou veiculando um outro áudio, tá? E não fala especificamente dessas duas pessoas que foram presas, mas eu só vou fazer uma atualização aqui para a gente poder também contemplar essa questão, que é uma questão muito complicada também, né? Diante aí dessa situação, que não foi, né? O pessoal acabou não quebrando esse vídeo, foi um empurra-empurra, como ele disse, ficou muito claro isso, né? Então eu só vou fazer esse repasse para a gente poder contemplar também, porque isso é importante. Na tarde de hoje, né, ontem, durante a luta em defesa da educação do Paraná, na pressão para entrar na Assembleia Legislativa, uma porta acabou quebrando na Alep e os companheiros Pedro Lana, Thay, que trabalha na UFPR, e a professora Ronaine Egele, de Cascavel, foram detidos na confusão que se instalou. Pedro ficou ferido e ambos foram colocados em prisão. Como ambos não têm antecedentes, deveriam ser soltos para responderem em regime aberto. Mas, ao que tudo indica, foram mantidos presos por motivações políticas. Esta é uma prática, infelizmente, comum de intimidar os movimentos de luta. A base do Sinditeste Paraná se solidariza com nossos companheiros Pedro e a professora e seguiremos atentos e acompanhando todo o desenrolar da situação até a soltura de ambos. Esperamos que Pedro e a professora Ronaina retornem logo aos nossos convívio, porque a luta segue. Então, esse é um relato do Sinditeste Paraná, né? Referente aí à situação. E hoje, eu não sei se você tem informação sobre isso, Ana, eles já foram liberados, enfim, não estão mais detidos. Você tem informação sobre como é que está a situação hoje, Wanda?
Olha, boa notícia. Porque a última notícia, eu estava lá dentro da Alep, né? Então, eu não estava com contato com as pessoas. É que ainda estavam aguardando, né, para ter a audiência de custódia. Mas os nossos advogados da PP estavam acompanhando, tanto, né, o técnico quanto a professora, e estava indo nessa linha, né, de que não tem dano ao patrimônio público causado por eles. Porque não se tem como provar que eles causaram o dano público. Né? Aquela porta estourou, tem vários vídeos que mostram, né, que a porta estourou.
Sim.
E outra porta só não estourou porque eles não conseguiram fechar a porta bem, assim, a porta abriu, entendeu? E as pessoas passaram, que é o direito nosso de entrar e acompanhar uma sessão legislativa. É um absurdo, né, que não se permita. Então, mas que bom, eu fico feliz, assim, porque é um trauma também, né, na vida pessoal, individual, dessas pessoas que são da luta, que estavam aqui fazendo a luta da escola pública. Mas, assim, vou também procurar saber melhor. Nós temos também pessoas feridas e olha, gravemente feridas. Um professor de Londrina, ele recebeu muitas pauladas, né, cacetadas no tórax. Precisou passar por uma drenagem porque deu uma hemorragia interna. A outra professora recebeu na cabeça. Muitas cacetadas na cabeça. Ela vai ficar em observação, ela está hospitalizada para observação. E a avaliação de que essa drenagem, que o coágulo se dissolva, porque senão ela também terá que fazer cirurgia. Uma outra professora também foi muito agredida, sangrou muito, mas está bem. E outros, né? Outros, vários, tantos. Porque a violência do cacetete foi muito forte. Foi nas costas, né? E foram assim, tipo assim, né? Do pescoço pra baixo valendo tudo, mas só que até na cabeça foi.
Oh.
Então, muito grave, né? Foi muito triste também esse lado. E a prisão total, né? Arbitrária. Nós não sabíamos, ouvia boatos. Eles assim, não chamaram ninguém, não permitiram que as pessoas tivessem contato com ninguém. Simplesmente quando soubemos já estavam presas.
Sim, Wanda, é muito triste,
é
lamentável.
Braço opressor do Estado.
É lamentável uma situação como essa, né? Se fala em a casa do povo, são representantes do povo que estão ali, mas isso não se reflete e fica muito claro quando a gente vê situações como essa, professores. E que bom, né, que não se repetiu situações como a que houveram no passado, mas o número era muito grande de pessoas também, e isso é muito bom. no sentido das pessoas se protegerem, enfim, estarem umas com as outras, mas a gente sabe que a truculência também é uma arma, é uma ferramenta, né, desse governo, enfim, também foi de outros. E muito triste, né, porque a gente identificar como os professores, né, que educam aí os jovens, os alunos de toda a rede estadual são tratados, é realmente uma cena lamentável, como você bem disse. Wanda, a gente está encaminhando para o final. Eu queria que você falasse nesses últimos minutos sobre o futuro de tudo isso, como que a gente agora, quais as perspectivas, né, para a luta, como é que vai ser o enfrentamento, a greve continua, explica um pouco para a gente encaminhar aí ao final do programa.
Isso, eu queria também colocar que a gente precisou declarar greve, porque a escola hoje está num trabalho tão intenso, absorvendo tanto o nosso trabalho, o nosso tempo, em que precisávamos parar para poder fazer as ações que fizemos, de diálogo com a sociedade, de manifestação popular. Então, num direito legítimo nosso, né, de realizar a greve. Começamos a greve somente ontem, dia 3, já parece que faz um mês que estamos em greve, mas não. Começamos ontem, no dia 3, hoje foi o segundo dia, eu estou indo agora para a reunião do Comando Estadual de Greve. Amanhã nós teremos atos muito importantes no estado todo, em frente aos NREs e à Secretaria de Educação. Nós vamos fazer uma aula pública, nós precisamos continuar denunciando para a sociedade o que é que a Secretaria de Educação, por meio do secretário, professor Rony Miranda, e do governador Ratinho, estão fazendo com a escola pública. Então nós vamos intensificar esse processo. E deveremos ter uma assembleia, ainda vamos definir agora no comando, uma assembleia para avaliar, né, todo esse processo. E o próximo passo também é aguardar a convocação das consultas às comunidades. Mas enquanto aguardamos, nós já vamos nos organizando, mantendo as nossas organizações regionais, mapeando as nossas lideranças em cada escola, a comunidade de cada escola, movimentos sociais. Vamos fazer um grande mapeamento de cada escola, para nós podermos aprofundar a reflexão sobre o modelo de gestão empresarial, suas consequências, e o modelo de escola pública e suas consequências. Então, do lado de cá, do nosso lado, não tem autoritarismo, tem debate, debate público, debate coletivo. E é isso que nós vamos fazer, tá? Nesse próximo período. Há uma avaliação de que essa consulta aconteça agora em junho, início de julho. Outra avaliação que somente depois das eleições. Mas, assim, nós já estamos de prontidão para fazer a defesa, como eu costumo falar, a defesa radical, intransigente da escola pública. Tanto assim que a gente não negociou, não teve emenda, não teve nada desse projeto. É radicalidade mesmo. Ou ela é pública ou ela não é pública. Não tem meio termo.
Perfeito, perfeito, Wanda. Eu quero te agradecer demais, Wanda, por estar concedendo essa entrevista pra gente. Não é a primeira vez, mas agora, né, imagino que você está muito cansada também, 2 dias aí, é muito intenso todo esse processo, né, muitas emoções também, porque afinal de contas essa organização dos professores também demonstra a força da classe, né, dos professores. Então quero te agradecer muito, parabenizar todos aí que estão resistindo. E a gente vai continuar acompanhando, tá bom? Porque a gente está sempre aberto aqui para poder dialogar, como você bem disse, da mesma forma que os professores também estão muito abertos para diálogo, para a gente poder lutar pela nossa democracia, que é algo que, pelo outro lado, a gente não está vendo e não está identificando, né? Infelizmente. Então, eu agradeço muito você, Wanda. Hoje a gente pôde conversar um pouco aí, você está dentro do carro, para quem não está vendo, acabou de sair de uma atividade, já está em outra. Então, muita força para você. Muito obrigado aí pela participação conosco mais uma vez, tá bom?
Obrigada, eu que agradeço sempre o espaço para a PP Sindicato poder se manifestar. Eu estou no carro, mas estou parada, tá? No estacionamento.
Que fique claro.
Não estou dirigindo. Mas, assim, é muito importante, sabe? Assim, a gente está muito alegre, está muito feliz. Foi, assim, um momento muito festivo, porque a alegria faz parte da luta. Nós somos de que acreditamos que a alegria é parte da luta. Mesmo a pauta sendo tão pesada, a gente procura suavizar com a cultura, né, com as emoções, com a afetividade. Então é isso. Muito obrigada aí, poder terminar esse ato já falando com vocês e pedindo apoio de vocês. Essa parceria que a gente quer, viu? Não é esse programa parceiro da escola, mas é essa parceria solidária que a gente precisa nesse momento. Sabemos que podemos contar com vocês.
Obrigado, Wanda. Obrigado. E é importante quem está nos ouvindo, os pais, os alunos, que se informem, que pesquisem, né, que fiquem de olho nas informações. E propaganda não é informação. Propaganda é publicidade. Publicidade nem sempre é verdadeira. Então, quero que as pessoas fiquem ligadas nisso. A gente precisa estar atento, né, estar lendo vários meios de comunicação, vendo vários jornais, enfim, se informando ali pela APP também, que defende a classe. E aqui no Vamos à Luta também, a gente está sempre aberto, sempre construindo um diálogo democrático. Meu nome é Diego Torres, junto com Felipe Magal e Diogo da Silva, tocamos aqui o Vamos à Luta e com o Mig sempre no comando da mesa. Muito obrigado, tenham todos uma ótima noite e até sexta-feira.
Você ouviu programa Vamos à Luta, política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.